Jesus. Where are we?
Olá! Nós demoremos, mas voltemos! Hoje é 1º de março de 2006, quarta-feira de cinzas, esse é o Radar Pop 20. Sua dose semanal, quando rola, de enrolação e inutilidade.
Isso. E a nossa URL é www.radarpop.com.br e o e-mail radar@radarpop.com.br.
Se você férias pode forçadas? Mandar seus comentários. Pois é, férias... É, férias, carnaval, viagens e início de ano. Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Então, se até o Jô Soares tira férias para o Lost e o 24 Horas poder entrar, por que não o Radar Pop?
É, o bom é que com esse negócio da Globo botar essas séries nesse horário, a gente parou de ter que ver reprise ruim, né? Quer dizer, não que eu visse mais, mas quem para olhar de noite tava de cara sempre com uma reprise porcaria. Daquelas entrevistas sem graça, né? Mas agora, pelo menos, tem algumas das melhores séries da televisão passando de madrugada.
É, mas é engraçado, eu não tinha me tocado que o pessoal do Nordeste ficou meio prejudicado, porque o Lost começou, 24 horas passou inteiro no horário de verão. O Lost começou no horário de verão e depois acabou o horário de verão. Só que no Nordeste não tem horário de verão. Uhum. Então o Lost passou a ficar uma hora mais tarde.
Nossa.
Então um monte de gente parou de ver o Lost e falou, ah não, agora tá muito tarde, não tenho condições de ver mais. É um horário meio cachorro pro pessoal ver.
Olha, a gente não grava o programa há tanto tempo que a gente nem lembrou de falar as apresentações básicas. Alexandre Maron, de São Paulo.
E Cristiano Dias, do Rio de Janeiro.
Essa gente tá esquecendo, não sabe nem como é que faz o programa. É uma vergonha.
É, não é a Nicole que está falando aqui, podem ter confundido realmente.
Não, a voz da Nicole.
Na verdade, a essa altura já tem muito ouvinte revoltado de não encontrar a Nicole participando do programa. A gente quer deixar no suspense, ela pode ser que ela volte no próximo programa, pode ser que seja no outro, nunca se sabe.
20 especial.
Isso.
Bom, outra coisa importante é falar da comunidade do Radar Pop no Flapper.
No Flapper, no mapinha. Já temos gente da China ao Rio Grande do Sul, passando pela Europa. Deixe seu mapinha, deixe o seu endereço.
É, tem que ir lá
onde
no...
onde você está.
Vai lá no site do Radar Pop, que a gente vai falar o URL, e aí você localiza a comunidade do Flapper por lá. E aí você se cadastra, entra, que é legal que dá pra saber onde é que tem ouvinte do Radar Pop no mundo todo. É muito legal, muito.
Deixa uma foto, um desenho, alguma coisa, e a gente forma a comunidade. Alô, comunidade!
Bom, o Cristiano, tem comentários, alguma coisa aí? Que, fora tem o pessoal dizendo que a gente não quer mais trabalhar e tal.
Exatamente, pedindo... Não deixa o Radar Pop morrer. Não deixa o Radar Pop. É. Tem comentário pra caramba. Só o post sem Radar Pop essa semana já teve 14 comentários. É, gente sugerindo cargo de convidado especial.
É.
O Alexandre falou que ia ter convidado especial pro Oscar e falou. Lamentável isso. Muita gente. Foi um negócio legal que. Muita gente descobriu realmente o Pandora, que a gente falou nesse programa via o
Radar Veja,
Pop.
A Veja descobriu o Pandora. Eu acho que alguém da Veja ouviu
Veja
o Radar Pop.
Ouve o Radar Pop. garoto.
Não, é o que eu sempre falo. Quando sai na Veja, é porque já cumpriu todo
já
o ciclo. Todo o ciclo de absorção do establishment. E finalmente saiu na Veja. Na Veja deu matéria do iPod. O iPod acho que lançou semana passada, né? Parece, pela Veja. Deu matéria do iPod umas semanas atrás. Aí eles conseguem, assim, eles são tão atualizados, tão rápidos, que eles conseguiram dar a matéria do iPod. Aí comentam o impacto do iPod, né? Só que eles não conseguem sacar o impacto do Steve Jobs na cultura pop, não conseguem contextualizar isso. E aí a matéria fica completamente capenga, velha, já nasce velha, né? Quer dizer, é impressionante. E domingo é dia de Oscar.
Olha, Alexandre, você no Globo de Ouro, você acertou praticamente todas as previsões. E agora as expectativas são altas. As pessoas querem saber suas previsões para o Oscar. Tem gente até que vai apostar naquela casa de aposta lá de Londres, famosa, com base nos seus palpites.
Olha, eu não faço previsões, eu faço... Como é que é?
Análises frias.
Análises frias da situação. A jogada é a seguinte, vamos fazer o seguinte, para não perder muito tempo, vamos nos restringir às 5 categorias nobres. As categorias nobres, né, que são os elencos, direção e filme. Vamos lá, os indicados para melhor diretor e filme, né? Melhor diretor são Ang Lee, pelo Segredo de Brokeback Mountain, que Brokeback Mountain já, inclusive, Brokeback virou uma expressão sinônimo de gay, né? Sensacional. Até nos Estados Unidos. Pô, cara, tem meio Brokeback, hein, cara?
Chapada dos Veadeiros.
Chapada dos Veadeiros. O Steven Spielberg pelo Munique. O Paul Haggis pelo Crash. Bennett Miller por Capote. E George Clooney por Boa Noite, Boa Sorte. Tudo indica que o Ang Lee vai levar dessa vez. Vai levar o Oscar de melhor diretor. Então ele é o tiro certo aqui. Se todo mundo fosse apostar, jogaria nele. Eu acho que o Spielberg corre por fora, só porque é o Spielberg, mas ele já ganhou o Oscar, dois Oscars.
Eu acho que a academia tem essa história de 3 Oscars, não é pra qualquer um.
É muito difícil, muito difícil. Agora tem uma coisa importante que muita gente tá esquecendo, tá? Assim, eu acho que o Paul Haggis do Crash corre por fora mais do que os outros, porque o Paul Haggis é o seguinte: o Crash foi esquecido pelo Globo de Ouro e tem uma fixação da academia de tentar se diferenciar do Globo de Ouro e parar com esse papo de que a academia não passa de uma confirmação das tendências do Globo de Ouro, tá? Então começou a rolar nos últimos anos, fica mais forte essa diferença, às vezes, entre o que o Globo de Ouro faz e o que a academia faz. Então o Paul Haggis foi ignorado completamente. Crash foi um super elogiado pela crítica no ano passado, foi ignorado no Globo de Ouro e trazido de volta à baila pelo Oscar. Então eu acho muito difícil, acho que o Ang Lee vai ganhar, mas de repente numa surpresa daquelas o Paul Haggis surge do nada. O melhor filme, aí lá vamos de novo com O Segredo de Brokeback Mountain, com Munique, com Crash, com Boa Noite, Boa Sorte.
São exatamente os 5
com Capote. Filmes. Exatamente os filmes do diretor. Nem todo ano isso acontece.
Isso.
Mas é muito engraçado, né? Sempre gera aquela discussão. Pô, como é que um...
O filme é bom sem diretor.
Pois é, exatamente. Mas esse ano foi legal que realmente tem coerência essa lista. E tudo indica que é Brokeback. E eu acho de novo o Crash... Eu acho difícil, mas eu acho de novo o Crash tá correndo por fora ali. Vamos passar para... Qual é a próxima categoria? Vamos falar dos atores. Ator e atriz, tá, vamos lá. O ator e atriz, a gente tem Joaquin Phoenix pelo Johnny June, né, que é a cinebio do Johnny Cash. O Philip Seymour Hoffman pelo Capote.
Pela cinebio do Capote.
O David Strathairn pelo Boa Noite e Boa Sorte.
Que é o Heath Ledger. Cinebio.
O Heath Ledger do Segredo de Brokeback Mountain. O cinebio daqueles cowboys gays do
Brokeback.
E o Terence Howard pelo Hustle and Flow, que acho que nem passou aqui no Brasil, se não me engano. Bom, o Terence Howard todo mundo falou, mas assim, saiu um monte de revista, não sei o que, mas eu acho que ele não tem chance. Então ele é tipo um azarão e tal. A disputa real tá entre o Heath Ledger e o Philip Seymour Hoffman. O Heath Ledger, que tinha feito um filme adolescente lá atrás, ficou quente, deixou esfriar e ressurgiu agora com esse filme. É, antes disso, a última vez que eu tinha ouvido falar dele, que eu tivesse feito alguma coisa que realmente fizesse a diferença, foi um papel de coadjuvante naquele filme A Ceia, que deu o Oscar para Halle Berry, né? E ele é tido como a última ceia, desculpa. Ele é tido como um ator jovem, super promissor, brilhante, que não teve papéis à altura até agora. Que é um personagem interessantíssimo, as pessoas que ele faz, porque uma coisa legal do Brokeback é que ele quebra toda aquela maneira de se ver, de se mostrar gay no cinema, né, em geral. Então ele tem uma sutileza, uma construção interessante do personagem e realmente está muito bem no papel. Ele está bem cotado, mas o Philip Seymour Hoffman é um fantasma difícil de bater. Ele está ganhando um monte de prêmio também. Também é um personagem gay. E esse parece que eu já falei que esse é o ano gay, então já viu, né? Eu acho que tá duro de dizer quem vai levar, mas com uma ligeira vantagem do Philip Seymour Hoffman, que é um ator que tem bagagem e tal. Heath Ledger ainda por cima, quer dizer, é muito comum a academia fazer aquele investimento, né? São os novos astros e aí elege um jovem ator e tal. Só que o Heath Ledger, ele é o tipo do ator que parece não estar muito preocupado com essas coisas e meio que vai andando com a maré. Ele acabou de avisar que quer tirar um ano de férias. Ele não tem nenhum filme programado para os próximos meses. Ele não vai filmar nada nos próximos meses. Melhor atriz vem sabe o que eu falei? E tirei o Joaquim Fênix do páreo, né? Eu acho que essas categorias estão bem disputadas pra caramba. Tá difícil de dizer quem vai ganhar. Mas eu acho difícil. Acho que tá entre o Philip Seymour Hoffman e o Heath Ledger. Tipo assim, tá bem cotado. Mas eu acho que é Philip Seymour Hoffman. Vou dar o meu... minha aposta. Na categoria de melhor atriz, a gente tem a Reese Witherspoon, que faz o par do Joaquin Phoenix no John and June. Felicity Huffman, que é o transexual do Transamérica, que, se eu não me engano, não passou aqui no Brasil ainda. A Judi Dench,
que segundo um site que eu vi outro dia, é a primeira atriz a fazer um nu frontal masculino e feminino na história do cinema.
A Judi Dench ele tá falando da Felicity Huffman.
Isso. Judi Dench.
Eu falei Judi Dench, você me cortou. Eu só tô explicando pro ouvinte do Radar Pop que é a Felicity Huffman, porque ela faz um homem que tá virando, que vai virar mulher, né? Então, a Judi Dench tá em Senhora Henderson Apresenta. Charlize Theron, que já ganhou, é linda e talentosa ao quadrado. Ela já ganhou por Monster e agora volta com Terra Fria, que acabou de estrear aqui em São Paulo. Não sei se estreou no Rio de Janeiro. Tem a Keira Knightley, que sinceramente, se ela ganhar, é uma daquelas zebras históricas, né? Bom, eu acho assim, até alguns meses atrás, Reese Witherspoon ia ganhar o Oscar de pronto. A discussão, na verdade, era assim, pô, não tem ninguém pra disputar o Oscar com a Reese Witherspoon. Quando eu vi o filme, eu achei... eu acho que ela tá bem e tal, mas eu não vi essa coisa toda no filme. A Felicity Huffman, ela corre por fora também com esse transexual. Essa mulher parece estar tudo... tem uma piada, a gente vai falar disso mais na frente, mas... O último Radar Pop a gente gravou quando eu tava viajando e eu tava entrevistando os atores e tal dessas séries, e ela é do Desperate Housewives, e uma das coisas engraçadas é que ela falava assim, meu irmão, a Felicity Huffman falava assim, meu irmão me disse que eu tô vivendo numa realidade paralela em que tudo na minha vida dá certo e ele não consegue mais se identificar comigo, não tem mais graça, eu tô na série de sucesso, tô conseguindo um monte de papel legal, consegui ser garota propaganda de produtos legais.
Sou casada com esse gato dinheiro. Do William H. Macy.
Tô ganhando dinheiro, as coisas estão dando tão certo que eu não sei nem o que dizer e tal. E ela tava comemorando a indicação e tal. Eu acho que ela tem uma grande chance, sim, de ganhar e ser a surpresa e confirmar que tudo tá dando certo pra ela. Eu não fiquei tocado pela Reese Witherspoon no Johnny and Johnny, não. Bom, aí tem atriz, vamos lá, ator coadjuvante, que tem o Jake Gyllenhaal, o George Clooney, o Jake Gyllenhaal pelo Brokeback Mountain, o George Clooney pelo Siriana, tem o Paul Giamatti pelo A Luta pela Esperança, tem o Matt Dillon pelo Crash, e tem o William Hurt pelo Marcas da Violência, um papel de 10 minutinhos. Ele aparece 10 minutos no filme e foi indicado ao Oscar. O cara é bom pra caramba mesmo. Então assim, vamos lá. Eu aposto, essa é até fácil como aposta, no George Clooney. George Clooney tá indicado a 3 Oscars esse ano. Ele tá indicado por ator coadjuvante pelo Siriana. Ele tá indicado como diretor pro né, que é Boa Noite, Boa Sorte. E tá indicado também pelo roteiro, pelo Boa Noite, Boa Sorte. Ele é co-roteirista do Boa Noite, Boa Sorte.
E produtor também do Boa Noite, Boa Sorte.
Pois é, mas aí no caso do produtor, aí não é a mesma coisa, não tem a mesma graça, assim, tipo.
Mas o George Clooney tá com destaque em Hollywood, tá meio queridinho, as pessoas.
Então George Clooney é o homem do ano. Se fosse aquela coisa, tipo, quem é o homem do ano? George Clooney é o personagem do Oscar. Então, ou ele vai sair consagrado, né, tipo, ele vai receber o Oscar dele de ator coadjuvante, ou ele vai sair humilhado, tipo o Spielberg com a Cor Púrpura. Ele foi indicado, acho que a 11 Oscars e perdeu tudo. Então, eu acho que o Clooney vai levar o de ator coadjuvante. Ele levou o Globo de Ouro de ator coadjuvante também, pelo Siriana. Eu acho que ele vai levar o de ator coadjuvante, tá? É uma pena, porque o Paul Giamatti já merecia ano passado e ele tá maravilhoso também no Luta pela Esperança. Eu acho que o Jake Gyllenhaal não vai ganhar nada, não tem papo. E quem poderia surpreender e ganhar alguma coisa, porque eu acho que Crash tem potencial para surpreender muita gente, é de novo o Matt Dillon. Acho que Crash tá lá, é aquele assim, ninguém tá falando, mas ele tá lá, assim, é um filme que teve muito impacto para a comunidade de Los Angeles, porque o filme se passa em Los Angeles e fala de temas muito caros para essa comunidade de atores e tal. Por último, a melhor atriz coadjuvante. Bom, aí vem a Rachel Weisz pelo Jardineiro Fiel, a Michelle Williams por O Segredo de Brokeback Mountain, Amy Adams por Junebug, Frances McDormand por Terra Fria, Catherine Keener por Capote. Bom, fala sério, Michelle Williams, nossa, é um absurdo, é a zebra da zebra, assim. Só se alguém ler errado o nome na hora, né? Aí fica ridículo, né? Mas fica, porque se o cara ler errado, não dá pra botar atrás, ela leva o Oscar. Aí eu acho que é Rachel Weisz na cabeça, ela tá maravilhosa, é um papel inesquecível. Eu já achava ela maravilhosa antes, então, agora então. Ela tá com tudo, papel é bom e ela merece ganhar esse Oscar. Correndo por fora, talvez uma Frances McDormand, que é maravilhosa em qualquer coisa. Frances McDormand é daquelas atrizes coadjuvantes perfeitas que se você pegar ela lendo lista telefônica, ela é maravilhosa. Então, esses são os meus palpites para as 5 categorias principais do Oscar. Agora vamos conferir no domingo, né? Vamos ver se eu acerto alguma coisa.
Pode ser o dinheiro, 10% na mão do Alexandre. Semana que vem saberemos
o que é. Agora vamos pra música, que a gente tá perdendo muito tempo com isso. Música, vamos aliviar o clima.
Aliviar?
O que você vai tocar, Tchan?
Não sei, porque a música não... música pesadinha.
Não, mas pesado é você descarrega tudo, isso aí.
Sim. Não, botei pra tocar essa semana, no último Radar Pop a gente tocou uma música brasileira, então essa semana uma música estrangeira. E é um grupo que eu já venho curtindo há muito tempo, que eu conheci na época que eu morava no Canadá, são os caras canadenses. É uma banda que o nome é do vocalista, é Danko Jones. E é um rock básico, baixo, guitarra, bateria, e fala de, e aí garota, vamos lá, vamos sair, o cara é... faz a pose de machão, fora do palco ele é super calmo, super simpático, mas ele faz esse personagem rock and roll,
E a banda é clean, os caras tocam de roupa preta, não é esquema Kiss nem nada. Totalmente rock básico. E essa semana, semana passada, o Danko Jones lançou uma música, lançou um CD novo CD nos novo. Estados Unidos e na Europa, chamado Sleep is the Enemy. Então tocar a música de trabalho do disco, que é legal e é bem o estilo do Danko Jones. Eu escolhi a música também porque se você procurar outro disco do Danko Jones, essa música meio simboliza o estilo dele, que é a Baby Hates Me. E no final do Radar Pop eu vou tocar uma música mais antiga, desde que é a minha favorita, que é Way to My Heart, ou alguma coisa desse tipo. Então vamos ver agora, Danko Jones, Baby Hates Me.
A gente, o que é legal é que de um jeito ou de outro, não sei que dia você está ouvindo isso, querido ouvinte, mas se você está ouvindo isso na sexta ou no fim de semana, acabou a primeira temporada de Lost na Globo, ou está para acabar, e segunda-feira estreia a segunda temporada no AXN. Ou seja, é um desespero geral para quem ainda não baixou pela internet, os viciados e tal, não fica acompanhando os fóruns, mas a série mais discutida, esquadrinhada dos últimos anos chega a segunda temporada e já começa revelando um monte de coisa importante nos primeiros episódios.
É, o início da segunda temporada de Lost é realmente um início de temporada que todo fã gosta. Vai, revela coisas, mas puxa outras linhas e não fica naquela enrolação, resolve rapidinho o problema. Até se você, ouvinte, ainda não viu o final da primeira temporada na Globo, pule alguns minutos do Radar Pop que nós vamos...
Não ouça até o final. Pare,
guarde.
Vai ver o final da temporada. Quando você terminar, você volta e continua a ouvir o Radar Pop. Não ouça. Isso. Senão você vai sofrer.
Você foi avisado.
Você foi avisado.
Bom, mas então vale uma pausa aqui. É, em cima de Lost na Globo, Lost começando na XN. O Alexandre, como a gente já falou no último Radar Pop, foi a Los Angeles entrevistar o elenco de Lost e outras séries também, mas essa semana a gente com foco no Lost. Então a gente vai aqui falar sobre Lost e vai colocar trechos dessas entrevistas no meio do Radar Pop. Se você quiser mais detalhes sobre as entrevistas, tiver dificuldade em entender o inglês dos entrevistados ou o inglês do Alexandre Macarrônico, a gente vai colocar o texto no site do Radar Pop, então não se preocupe, não, ninguém vai ficar perdido.
É uma série que gera muito debate na internet, eles são nerds alucinados também, acompanham os debates, eles vão para a internet. O próprio Dominic Monaghan comenta que ele é um internauta e que ele adora ficar entrando no site. Como você vai ver agora nesse clipe.
Dominic, do you guys talk about, you guys have theories about what's happening on the island?
Yeah, sometimes. I'm on the internet quite a lot, you know, so I'll look at a lot of message boards and things like that. I actually looked recently at the episode of Adewale's flashback. We do the 23rd Psalm. But we say, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Yeah. And I think in the 23rd Psalm, it's yea, though I walk through the shadow of the valley of death. So they purposefully changed it, which I didn't know, because I'm not that big on the 23rd Psalm. So I started looking up that and what people thought about that and why and how significant that was to the island. So, yeah, I mean, I'll spend some time at home thinking, oh, I wonder what that was about. And I'll talk about it with Foxy or Adewale or, you know, Jorge a lot. I mean, Jorge and I are big internet geeks, so we'll chat about it. You have to be careful. You don't want to get too far into it. I don't necessarily want someone to start throwing too many on the nose theories about my character and have me always have that in my mind, but some of the grander themes, yeah, we'll talk about.
Do you get into chat rooms pretending you're someone else ever to talk about?
Yeah, I have like two or three aliases that I go in under, which is fun because obviously I have like an inside track, so you'll have people say a few things and then I'll go, no, actually it's this in episode 114, and they go, how the hell did you know that? Well, I work for ABC.
Então, se você estiver num chat, num fórum sobre Lost, e tiver um cara que parece saber demais, provavelmente é o Charlie.
Pode ser o Dominic Monaghan, exatamente. Então foi legal, porque a gente foi conversando com vários dos atores, inclusive atores novos, que quem não viu a segunda temporada ainda não conhece. Um deles, que é o Mr. Echo.
Olha,
eu não vou falar o nome do cara, porque
eu
também
não
consigo.
Você eu não fala.
Consigo, eu não consigo falar o nome desse ator, e o mais legal é que a mulher que apresentou ele lá não conseguia falar o nome dele também.
Cara,
ela fala, Abaduba.
O cara é nigeriano, ele...
Mas esse cara, ele fez Oz, que é uma série que passava na HBO e tal. Uma série super pesada. E é legal porque ele, de uma hora pra outra, ele surgiu na série, o cara meio caladão e tal, não sei o quê. Quando vai se explicar a história dele, você vê que ele é muito durão.
Ele é mal que nem o pica-pau.
Exatamente. E aí, sorry, mas ele vai encontrar um monstro e vocês vão ver o que vai acontecer. E aí eu até perguntei pra ele como ele se sente sendo o mais novo badass, o mais novo cara mal, o durão da televisão mundial agora. E ele fala sobre isso.
How do you feel being the new badass on TV? Because you face the monster, you know? Everybody runs from and then he's just...
Yeah, I mean, you know, I remember when I read the script, it was a great, great flashback episode. I think the writers did an incredible job meshing together some of the things that I wanted to see in the character and some of the things that they needed to do with the story. The monster being one, I mean, it was great because as I was reading the script, I had no idea whether he was going to devour me or, you know, kill me, or whether, you know, I was going to stare it down until I read the next page. So I was really happy. I've got to be honest with you, it was wicked to stare down a monster and still live to tell. I was happy.
Did you watch the show before you got the part?
No. I was living in London. I didn't know of the show when it came to me. I hadn't aired there yet. So, but Damon and Carlton had approached me and pitched the show to me, and I was a little apprehensive, you know. It rang a lot of stereotypes for me: plane crash, desert island, or just an island, and myself playing a Nigerian character, which I'd done before. I wasn't, and TV, I didn't really want to commit myself to much. But on further talks with them, and they showed me the first season. I watched the beginning and the end, and just to get the feel of the story, but not know too much. I was enthralled, and I really particularly was sparked by what they wanted to do with the character, the more spiritual, mystical element. That's what appealed to me.
Fala o nome do cara, Alexandre. Eu tenho que ler aqui no IMDB porque eu não lembro.
É engraçado que no início do Lost entra os atores em ordem alfabética, e aí quando você, ouvinte, reparar um nome que começa a aparecer um monte de nomes estranhos, começando pelo nome dessa figura, é sinal de que muita coisa vai acontecer. Não dá pra dizer o nome dele,
ó. Você fala assim, ó, Adewale, beleza, Adewale. Legal. Aí vem depois, Akinwoyabash.
Beleza.
Não dá, ele cai na gargalhada quando você fala. Ele cai na gargalhada quando você pergunta, né?
Ele é nigeriano, o nome é Yerubá, enfim. Mas ele é...
Não é aquele...
ele, na verdade, ele é londrino, né? Criado em Londres e tudo. Aí ele ficou indo e voltando entre Nigéria e Inglaterra.
Isso. Um dos momentos mais disputados dessa viagem foi falar com o Matt Fox também. Matt Fox falou junto com o Damon Lindelof e o Carlton Cruise. Eles fizeram uma grande conferência para todo mundo, né? E foi disputadíssimo, o pau comendo, todo mundo tentando fazer pergunta pro Matthew Fox. E ficou claro uma coisa interessante: o Damon Lindelof adora o personagem do Jack. Ele realmente tem um carinho por esse personagem, embora no início, quando eles criaram a série, eles queriam matar o personagem do Jack, né? Mas eles queriam matar justamente porque eles queriam inverter as expectativas. Eles criaram um personagem maneiríssimo e de repente eles iam matar o cara no segundo bloco da série, e aí a Kate quer ser a heroína da série e tal.
É porque é uma coisa que eles deixam claro na entrevista, que eles querem criar com o espectador a sensação de que ninguém está a salvo. E qualquer um pode ou morrer, ou sumir, ou ser sequestrado, ou enfim. E eles fazem até piada com o fato de que normalmente quando isso acontece em série é porque o ator pediu demais. A gente viu o Poderoso Chefão 3 agora no carnaval e o personagem do Robert Duvall morreu. Ah, ele morreu, ele era um cara muito legal. Por quê? Porque ele pediu muito dinheiro de salário para fazer o filme, então mataram o personagem dele. É simples assim. Então eles brincam com isso. Mas a ideia no Lost é você, o inesperado, e caramba, morreu, e agora? Será que esse cara...
Isso é muito legal.
E aí você saca, caramba, essa série é diferente. As pessoas, ninguém está a salvo.
E o Carlton Cuse, o Damon Lindelof, eles falam sobre isso. Inclusive o Matthew Fox também comenta isso. Qualquer um pode morrer em Lost.
I think that I love the fact that this is a show in which I think it should be a show in which you believe that any character could die. And I think that Damon and Carlton have created a world that is full of danger and peril and mystery and obstacle, and we've had people perish on this island, and we've had characters that died that didn't really have a chance, the audience didn't have a chance to fall in love with those characters, so it'll be really interesting to see whether these guys take it to the next level and actually somebody will die that the audience has really gotten to really love and be very much invested in. And you know, that's I think that's the possibility of that is important to the show. Yeah, and Jack, I think, is absolutely, along with everybody, a potential. You have to believe in the island being that dangerous. Yes.
I mean, I think, you know, everything Matthew says is correct. I mean, if you know, if you watch CSI, you know, if somebody puts a gun to Billy Peterson's head, you know he's not going to get shot. I mean,
right.
We really feel that part of the intensity of the show comes from the fact that the life and death stakes on our show are more believable. That we don't want the audience to ever feel that any character is safe.
Just to, you know, the reality is, and I'm not just saying this, you know, for the benefit of it being what it is that I think all the actors on the show, because of the way they were cast, you know, we wrote the characters to them and vice versa. So in many ways, all the actors, like Matthew and Terry and Evie and Dom, are all storytellers with us, and they understand that when we choose to kill characters on the show, it's in service of the story. So that there would never be a scenario, you know, that could possibly emerge where we would decide to kill a character as a result of a contract negotiation. It's just like, well, you're either expendable or you're not, is not part of the conversation. It's all a part of, look, it's not Jack's time to go, or it is Jack's time to go. And we continue to operate in that bubble, and perhaps it's naive, but so far it's worked out incredibly well. So we are just as inclined to talk with Matthew about what's best for the story as we are to say what's best for Jack.
Bom, e você ouviu isso, e o Matthew Fox, ele continua, uma coisa legal é que ele analisa o personagem dele, e ele comenta a trajetória, né, do Jack, né, de líder relutante para o líder que assume esse cargo e fala, não, tudo bem, ah, beleza, eu sou o líder e tal,
e aí não deixam
de ser líder. A partir daí, exatamente.
Yeah, I think that, you know, season one was, Damon and I talk a lot about this. Season one was really just about, you know, his coming to terms with this leadership position that he's been put in or sort of elected into and reluctantly trying to deal with. And by the end of the first year, I feel like he sort of got to a point where he was finally resigned to the fact that that was going to be his place and he was going to take it on. Year two is then going to be, you know, the challenge of whenever you have sort of a chaotic environment in which people are confused and they elect, they need a leader, and they sort of put Jack there, and once he kind of takes control of it, the next step is for them to then sort of betray that power in some way and sort of start to sort of conspire against it in certain ways. I mean, every time he's trying, at this year two is really going to be about him trying to exercise his position of being a leader and having people second guessing that constantly. So that's going to be, you know, it's going to be a challenge for him to deal with that. It's going to be a learning experience.
Agora, fala sério que todo mundo quer ouvir a vozinha da Kate. E ela é linda de verdade, né? Putz, ela é fantástica. Ela é muito bonita e muito simpática. O que é difícil, porque... esse elenco foi bem simpático em geral e tal. Que é muito comum você pegar o ator muito burro que não sabe falar nada, ou ator que se acha muito esperto e fala um monte de besteira, a entrevista é uma porcaria e tal. Então, ela é bonita... E ela é uma pessoa interessante.
E vai casar com um nerd.
Morra. E vai casar com um nerd, viu?
Da série, que é o Charlie. O Dominic.
É legal porque ela comenta a trajetória também dela na série e o relacionamento dela com o Jack, com o Sawyer, com quem vai, com quem fica, esse tipo de coisa.
I don't think I can tell you where they're going because I don't know.
Well, up to the point we've seen in the U.S., the episodes that have aired,
yes.
Can you talk a little bit about?
Yeah, sure. You know, up to what we've seen now in the U.S., what we've seen is that Kate has gravitated more towards Sawyer. She's sort of burnt enough bridges with Jack through her deceitful ways that she's got a closed door there. I think that even if she went knocking, there wouldn't be anybody answering that door. So she's, I think, finding repose in Sawyer. I don't know that she's completely sold on him as somebody that she's, you know, in love with or is after in any way. But I do think that she has a connection. She has an attraction. They have similarities. And who else is she going to hang out with? You know, they both always consider themselves to be kind of outcasts in the group. And I don't see her as being the girl who's going to sit and be, you know, Claire's nursemaid. She gets along with guys, so she needs to find a guy to hang out with. Sorry, happens to be it right now.
It's not going
to
be romantic, you don't think? What would you like?
I think it's romantic in that sort of hold you off and keep you tense kind of romance way. But I don't think it's going to be realized this season.
Mas o engraçado é que alguns atores, inclusive o Dominic Monaghan e o Abdul-Balolé, eles oficialmente, eles agora moram no Havaí para filmar a série, mas eles são originalmente de Londres. E a própria Nicole já comentou aqui no Radar Pop que o Lost passa atrasado na Inglaterra, ele não anda junto com os Estados Unidos. Então eles têm essa expectativa que a gente tem no Brasil também, de esperar meses até o episódio passar. Então o Dominic fala que os amigos dele acabam vendo o episódio antes dele, porque eles vão, baixam na internet no dia seguinte que o episódio sai e já ficam comentando ele, cara, como é que você viu isso? E enfim, ele comenta sobre a história de baixar o episódio pela internet.
Lots of my mates watch it off the internet.
Yeah. Yeah.
Like, yeah, that's it. I watched episode 9 last night, and I'm like,
they watch it before we, because we're working with them.
Yeah.
So we don't actually see the episode sometimes, and they've seen it.
Outrageous. As soon as it comes available in America, you can download it across the world.
How do you feel knowing that there is a lot of people downloading the show throughout the world?
You mean how do I feel, like, in terms of, like, legally and...
No. What do you think? It doesn't matter if it's legal or not.
Yeah, you know, it's nice that there's great attention for the show, and, I mean, being involved with something successful and popular is a great thing. The internet is an amazing beast because it's kind of like the Matrix, you know, it's a world in our world that we have no control over, which kind of just moves in whatever direction it feels like. I mean, Lost feels like a big buzzword right now on the internet, and people are really interested. It's a way of sharing information, and it's a show that should be sharing information, you know. I do think it's really funny when my mates call me up and they say, I just downloaded episode 8 or episode 9. I'm like, don't tell me that shit, because you can't do that. It's not right, you know, but it's cool. I mean, at least people are interested. It's better than people not downloading your show.
Sabe o que eu gosto também? É que é legal, uma coisa que eu tinha curiosidade de saber era assim, é saber para quem os escritores torcem, para quem os escritores torcem. Então eu perguntei para ele, falei assim, cara, se vocês estivessem na ilha, vocês torceriam pro Jack, vocês se alinhariam com o Jack ou com o Locke? E aí os escritores respondem,
I, Carlton and I probably have different answers to that same question, and I think that the reality is it sort of depends on where they are in their path. Certainly by the end of season one, I, who was a sort of, you know, identified with Jack very much from the word go, started to identify more with Locke because I so desperately wanted to get into that hatch. and obviously, as sort of forces of antagonism, Jack does not want to open that hatch, and there is an emotional reason for that, you know, and which is where sort of series two begins, and we begin to explain why they are. So again, you know, because Carlton and I are the executive producers of the show, as Matthew was just saying, when somebody is constantly making, forcing you to make decisions, decide this, do this, and then you say, okay, I make this decision, and then they say, are you sure that's what you want to do? So now I find myself much more aligned with Jack and feeling like, as a result of what the story is in season two, bouncing back the other way. So,
you know, season two is really begins very much on the axis of faith versus reason, and I think that sort of between Damon and myself, that's a discussion, and the merits of sort of viewing what's going on this island from sort of a faith-based perspective or a sort of a rational perspective are really at the heart of what kind of creates the conflict between Jack and Locke. And when they go into the hatch, the entire notion of, you know, Locke's entire, you know, he opens this hatch believing that his destiny lies within that hatch. And when he gets in there and discovers what's inside the hatch, it kind of calls into question all of the things he's believed about this island about his whole nature of faith. And I think that we have used the show as a way to sort of kind of debate that topic, and it's a topic that sort of is part of all of our lives, and you know, what is, you know, what constitutes belief and faith, and what are the values in having those kinds of beliefs. And Damon and I have that debate back and forth all the time, and so we sort of role play these two characters.
Concluindo aí a história do Lost, os escritores dizem que eles planejaram 6 temporadas, mas que a coisa pode se esticar indefinidamente. A gente não sabe até onde vai, porque se a série for fazendo sucesso, ela pode ter 9 temporadas em Arquivo X. E eu acho que é isso que tira o sono deles, né? Porque eles falam assim, o que eu faço depois? O que eu posso fazer? Então tem muito isso. Eu percebi também uma energia muito legal, assim, não no sentido nova era, mas os caras estão morrendo de tesão pra fazer a série. O Damon Lindelof, ele tem tesão pela
isso
série.
Isso na entrevista do Evangeline Lilly, você sentiu essa energia.
O Damon Lindelof fala com paixão sobre a série. Acho que é o grande momento. Ele tá criando uma série que ele tá sentindo que tem uma baita repercussão. Então eles estão curtindo mesmo falar sobre isso. Acho que eles devem estar respirando esse assunto e tal. Então eu percebi esse clima e eu acho que não é à toa que a série é do caramba, que tá todo mundo comentando. É porque os caras fazem com muito tesão. E é isso, né? Acho que acabou o programa de hoje, né? Tá, chega.
Bom tamanho.
É o 20º programa, tá mais longo do que... Vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal. Mas eu acho que vale, né? A gente ficou um tempo fora, então a galera vai estar com saudade também, espero.
É isso aí. Esse foi o Radar Pop número 20, então... Prometendo voltar semana que vem com o resultado do Oscar. Ou não, porque eu vou apostar nas sugestões do Alexandre. Se eu ganhar uma grana, eu não gravo mais Radar Pop, não. Eu vou pro Caribe, viver na mamata.
É isso.
Do Rio de Janeiro, eu sou o Cris Dias.
De São Paulo, Alexandre Maron. Até a próxima.
Até a próxima. Baby, you drive me crazy. Go on the side of the road. I can be a road.
Let's go on the side of the road. Let's go on the side of the road, baby. I can be around.